Tycoon, ação!
Olá, eu sou a Letícia e bem-vindos ao Grande Ecrã. Na edição desta semana, damos destaque aos filmes de animação japonesa. Deixo-vos agora com as notícias da semana.
Olá, eu sou a Carolina e hoje trago-vos as notícias da semana. Denis Villeneuve quer dirigir novo filme de Star Wars. O realizador de Blade Runner 2049 afirma que quer continuar a fazer filmes na área da ficção científica e está a pensar numa Guerra das Estrelas mais ao estilo de Rogue One. Porto Postdoc vai ser apoiado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual. O Festival de Curtas, que arrancou no dia 27 de novembro, conta agora com o apoio do Instituto. A parceria foi anunciada na abertura do evento. Nuno Lopes foi distinguido em Festival Europeu de Cinema. O ator de São Jorge recebeu este domingo o prémio de melhor ator no Festival Subtitle, que se realizou na Irlanda.
Olá! Na análise desta semana, trago-vos um filme de animação dos estúdios Ghibli, Grave of the Fireflies. Criada em 1988 por Isao Takahata, a obra conta-nos a história de Seita e da sua irmã mais nova, Setsuko, que tendo a sobreviver no Japão nos momentos derradeiros da Segunda Guerra Mundial. Só por esta descrição, é provável que se perceba que trata-se de uma narrativa pesada, demonstrando o drama do país nipónico esmagado pelas consequências do conflito armado e duas jovens crianças que tentam, simplesmente, lutar pela vida. No meio de tanta tragédia que vamos observando enquanto acompanhamos os irmãos, temos momentos de ternura e de uma certa paz instável, e garantidamente curta, que ganha vida através da animação mágica do filme. Porque, como muitas das obras dos estúdios Ghibli, este filme mostra tanto o pior como o melhor do ser humano. Até o próprio título, Cemitério dos Pirilampos, revela este paradoxo. Uma prova imortal de como os filmes de animação podem ser apreciados por qualquer faixa etária, Grave of the Fireflies ensina-nos uma lição dura sobre as consequências da guerra, ao mesmo tempo que nos faz rir, sonhar e, inevitavelmente, chorar com os dois irmãos. Com uma animação estupenda, atuações fantásticas dos atores, este trata-se do essencial da animação e, claro, do grande ecrã.
No perfil do realizador desta semana, falo-vos de Hayao Miyazaki. O realizador japonês nasceu em Tóquio, a 5 de janeiro de 1947. Começou por trabalhar como animador na Toei Animation, onde conheceu a sua mulher e o parceiro de trabalho Isao Takahata. Em 1971, o duo abandona a Toei. 10 anos depois, Miyazaki escreve e desenha um mangá que mais tarde iria adaptar ao cinema, Nausicaa e o Vale do Vento. Em 1974, com o sucesso do filme, Miyazaki e Takahata decidem formar o seu próprio estúdio de animação. Assim, surgiu o Estúdio Ghibli. Dos 20 filmes produzidos pelo estúdio, contam, da mão de Miyazaki, clássicos como O Meu Vizinho Totoro, O Castelo Andante, Princesa Mononoke e A Viagem de Chihiro, o qual venceu o Oscar de Melhor Filme de Animação em 2001. Hayao Miyazaki reformou-se em 2013, mas recentemente anunciou o seu regresso ao cinema de animação, com o filme How Do You Live, que deverá ser lançado em 2019.
Olá, bem-vindos a mais um debate. Hoje vamos discutir se A Viagem de Chihiro é um filme próprio para crianças. Connosco vamos ter a opinião de Carolina Ribeiro e Raju Oliveira.
Olá, eu sou o Raju, e eu acho que, pessoalmente, não é um filme muito próprio para crianças, porque, por exemplo, eu achei esse filme quando tinha por volta de 10 anos, e eu não era especialmente uma criança assustada, mas a cena dos porcos me deixou com pesadelos a semana toda, e, enfim, eu não consegui terminar o filme na época.
Olá, eu sou a Carolina, e acho que A Viagem de Chihiro é um filme apropriado para crianças, porque, por um lado, a forma como é animado é muito reconfortante, tem umas cores bastante apelativas ao olho de uma criança. E quando eu vi o filme já era mais crescida, mas fez-me lembrar bastantes vezes dos animes quando via quando era criança. E a história em si transmite valores que mais tarde vão servir de educação na vida de qualquer pessoa.
Falaste que o filme tem animação reconfortante, e a verdade é que tem mesmo, mas não é o filme inteiro. Por exemplo, tem cenas mesmo pesadas que têm tons mais sombrios. Por exemplo, a parte dos pais da Chihiro é uma parte que é muito negra. A visão que se tem daquela cena é muito pesada. Então, é reconfortante, mas não o filme inteiro.
Ok, eu concordo por um lado com aquilo que tu disseste, mas eu acho que isso é uma parte bastante importante do filme para as pessoas perceberem que há ali alguma coisa que se vai desenrolar no final, algum objetivo que se vai cumprir ao longo do filme. E é isso que acaba por transmitir os próprios valores do filme. Ou seja, a Chihiro, todo o filme é uma batalha da Chihiro conseguir ter de volta os seus pais. Eu acho que vendo a bigger picture do filme, vendo o filme no geral, essa parte é necessária para que no fim se perceba todos os valores incutidos.
Sim, eu concordo em parte que isso mostra a trajetória dela, mas eu pergunto se é realmente necessário a quantidade de... daquela cena, quão pesada ela foi, não só essa, mas outras também, se é realmente necessário o nível que foi, ou se podia ser feito de uma forma mais branda e mesmo assim ter o mesmo desfecho, ter o mesmo significado em quem assiste.
Talvez isso se deva pelo facto de quererem aproximar o filme à realidade e poderem mostrar às crianças, neste caso, que o que acontece na vida real não é tudo rosas, não é tudo cor-de-rosa, não é tudo felicidades. Há momentos em que as coisas não correm tão bem e se calhar foi feita de uma maneira mais agressiva para que essa mensagem de facto passasse melhor.
E assim concluímos este debate. Obrigado pela vossa participação e espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Fiquem atentos, porque daqui a 2 semanas voltamos com um novo tema e uma nova discussão.
Chegamos ao fim da edição desta semana. Deixo-vos agora com a música final do filme O Meu Vizinho Totoro. Boas alvas e bons filmes!